digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tem acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de Astronomia e Astronáutica, disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Era a primeira missão do ônibus espacial em 2003, a 113ª missão do programa e o 28º voo desse ônibus espacial. Porém, algo deu errado na reentrada. Ele foi o acidente do Columbia. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. A missão denominada STS-107 decolou no dia 16 de janeiro de 2003 do Cabo Canaveral, na Flórida, levando a bordo 7 astronautas. Eram eles: Rick Husband, comandante da missão e que já havia sido piloto do mesmo ônibus espacial em 1999, quando ficou 10 dias em órbita, fazendo o primeiro acoplamento entre o ônibus espacial e a Estação Espacial Internacional. Ele tinha 45 anos. Willie McCool, piloto da missão, foi selecionado pela NASA em 1996 e, após 2 anos de treinamento, foi qualificado como piloto de espaçonave. Esse era seu primeiro voo espacial. Ele tinha 41 anos. David Brown, especialista da missão, era formado em biologia e medicina e entrou para a Marinha, servindo, entre outros lugares, no porta-aviões USS Carl Vinson. Tornou-se aviador naval em 1990. Foi selecionado pela NASA em 1996 e treinou durante 2 anos no Centro Espacial Lyndon Johnson, no Texas. Era seu primeiro voo espacial. Ele tinha 46 anos. Kalpana Chawla, nascida na Índia e que se naturalizou norte-americana em 1990. Estudou engenharia aeronáutica e formou-se como bacharel em ciências no Colégio de Engenharia do Punjab. Mudou-se para os Estados Unidos e fez doutorado em ciências nas universidades do Texas e do Colorado. Chawla entrou para o grupo de astronautas da NASA em 1995 e, 2 anos depois, fez seu primeiro voo espacial a bordo da nave Columbia, tornando-se a primeira mulher nascida na Índia e a 2ª pessoa de origem indiana no espaço, após o voo do cosmonauta Rakesh Sharma, 13 anos antes, na missão russa Soyuz T-11. Ela tinha 41 anos. Laurel Clark, especialista da missão, era médica e integrou o esquadrão de ataque noturno do Corpo de Fuzileiros Navais como cirurgiã. Foi selecionada pela NASA em 1996, onde passou os 2 próximos anos em treinamento, até se qualificar como especialista da missão em 1998. Era o seu primeiro voo espacial. Ela tinha 41 anos. Michael Anderson, especialista de carga, era tenente-coronel da Força Aérea quando foi selecionado em 1994 pela NASA. Seu primeiro voo espacial se deu no ônibus espacial Endeavour, na missão STS-89, que decolou em 23 de janeiro de 1998, permanecendo no espaço por quase 9 dias. No momento da decolagem do Columbia, ele tinha 43 anos. Ilan Ramon, especialista de carga, era o primeiro astronauta de Israel a ir ao espaço. Era um dos melhores pilotos de seu país, tendo pilotado diversos aviões de combate, como o Mirage 3 e o F-16 Falcon. Em 1997, integrou-se à NASA na função de especialista de carga. Esse era seu primeiro voo espacial. Ele tinha 48 anos. A STS-107 foi lançada da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy às 12 horas e 39 minutos, no horário de Brasília, no dia 16 de janeiro de 2003. Apenas 81,7 segundos depois da decolagem, um pedaço de espuma isolante se separou da seção esquerda do suporte duplo do tanque de combustível externo, atingindo a parte inferior da asa do ônibus espacial, nas proximidades do painel térmico de carbono reforçado número 8. No dia seguinte ao lançamento, engenheiros de nível inferior dentro da NASA iniciaram a visualização das imagens do lançamento do Columbia, o que sempre é feito cada vez que uma missão é realizada. Porém, dessa vez, verificaram que um pedaço de espuma de isolamento proveniente do suporte de amarração do tanque se soltou. Imediatamente, demonstraram preocupação devido ao tamanho e à velocidade com que impactou a asa do ônibus espacial. Em seguida, compilaram as imagens e fizeram uma distribuição via e-mail para engenheiros de nível superior da NASA responsáveis pelo voo e gestores da missão no Centro Espacial Johnson, localizado em Houston, no Texas. Por iniciativa própria e fora dos canais oficiais, questionaram o Departamento de Defesa sobre a possibilidade de obtenção de imagens em órbita utilizando as capacidades de seus satélites espiões ou instalações no solo, visando obter imagens de alta resolução da parte inferior do Columbia. No dia 22 de janeiro, o tenente-coronel Timothy F. Lee, da Força Aérea dos Estados Unidos, respondeu por e-mail que serão desenvolvidas ações para a obtenção das imagens solicitadas. No entanto, as imagens nunca chegaram. Segundo o relatório oficial da Comissão de Inquérito do Acidente, houve 8 oportunidades que de alguma forma chegaram ao conhecimento de diversos responsáveis pela gestão da missão e que, se alguma atitude fosse tomada, poderia proporcionar um desfecho diferente para a missão. Enquanto isso, os astronautas seguiam em órbita realizando experimentos científicos. Em um deles, um vídeo foi feito para estudar a poeira atmosférica e pode ter descoberto um novo fenômeno atmosférico, chamado Tigre, que se trata de uma emissão ionosférica em vermelho. No próximo episódio, ouviremos sobre as 8 oportunidades perdidas que poderiam evitar o acidente. Se você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor, acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!